promovam a sua inclusão plena na sociedade. O CDS, em virtude da sua matriz democrata cristã, tem um legado inigualável na defesa das pessoas portadoras de deficiência. Sempre as colocamos no centro da nossa ação política, através dos nossos autarcas, através dos nossos deputados e, sobretudo, através dos nossos governantes, quando o CDS assumiu sucessivamente as pastas dos assuntos fiscais, da família e da solidariedade e segurança social em diversos governos de Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, saúdo por isso os peticionários, nomeadamente a Associação Salvador, por terem promovido este importante debate. O dever do Estado é promover o bem-estar e a qualidade de vida dos seus cidadãos. E um Estado é tão bem mais sucedido quando fizer para os mais frágeis, para os mais vulneráveis e para os mais desamparados. A ausência de acessibilidades representa, na nossa ótica, o primeiro momento de exclusão social. O CDS, por isso, apresenta hoje um projeto de resolução em que recomenda ao Governo que apresente a esta Câmara uma proposta de lei de bases para a deficiência e inclusão que o seu programa prevê. Num país livre e democrático, a inclusão é um direito, não é um privilégio. Não há cidadãos de segunda, não há cidadãos a meias, não há solidariedade a mais. A Associação Salvador e as pessoas portadoras de deficiência podem contar com o CDS. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro, Iniciativa Liberal, 2 minutos para uma intervenção. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, gostaria de começar por saudar os mais de 13 mil subscritores desta petição que nos pedem simplesmente acessibilidades. E começo a minha intervenção lamentando e pedindo desculpa enquanto representante eleita deste órgão de soberania, porque neste mesmo edifício, na Casa da Democracia, quando se realizou a audição de peticionários, Salvador Mendes de Almeida, fundador e presidente da Associação Salvador, a primeira peticionante desta petição, foi obrigado a esperar para conseguir entrar. Felizmente, o problema aqui está resolvido, mas infelizmente isto reflete o que acontece todos os dias, diariamente, aos cidadãos portadores de deficiência. Acontece a todos os que são pais e querem levar os filhos à escola, acontece quando precisam de ir ao médico, acontece quando vão trabalhar, acontece quando precisam de aceder a um serviço do Estado, ou simplesmente acontece quando tentam ir ou contactar qualquer outro lugar que não tenha as acessibilidades adequadas. Senhores deputados, o Estado não pode prometer e não cumprir e, principalmente, não pode falhar a quem mais dele precisa. E é por isso que concordamos que é preciso rever o regime em discussão, é por isso que concordamos na importância de termos um código de construção que seja claro e que seja simples. A legislação existente não contribui para esta clareza e, portanto, depois é difícil garantir que tudo é cumprido e, mais ainda, difícil é depois conseguir fiscalizar. Dito isto, contem com a Iniciativa Liberal para uma reflexão séria sobre este regime das acessibilidades, para que o Estado cumpra com a sua obrigação constitucional de integrar todos os cidadãos portadores de deficiência e para que mais nenhum cidadão tenha de esperar para ter uma vida verdadeiramente inclusiva e com toda a autonomia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Antunes, 3 minutos, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero naturalmente começar por saudar as milhares de pessoas que assinaram a petição que pugna pela alteração do regime de acessibilidades. E quero, em nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar, reconhecer e agradecer o grande exemplo, sublinho, o grande exemplo e o valioso trabalho que o Salvador Mendes de Almeida e a Associação Salvador têm feito no nosso país, na construção de uma sociedade, de um país mais justo, mais inclusivo e mais digno. Muito, muito obrigado ao Salvador e à Ação Salvador por aquilo que têm feito em prol do nosso país e em prol da dignidade do nosso país. Quero naturalmente também agradecer a todos os partidos pelas iniciativas que hoje aqui trazem a discussão. porque se concordamos mais com umas e menos com outras, isso é naturalmente fruto da democracia. E não me canso de dizer que se há matéria que, apesar dos discursos às vezes mais inflamados, une todos os partidos, da esquerda à direita, na priorização do tema, na priorização do problema e nesse consenso que existe de encontrar uma resposta coletiva, é necessariamente a matéria da deficiência, das pessoas com deficiência, da eliminação das barreiras físicas e a matéria das acessibilidades que aqui hoje tratamos. Isto apesar, como eu disse, dos discursos inflamados que às vezes aqui ouvimos, como o discurso há pouco do Chega, que, salvo melhor opinião, desrespeitou, em certa medida, as pessoas com deficiência, e o discurso do Partido Socialista, que parecia um discurso do País das Maravilhas, como se o Partido Socialista tivesse resolvido todos os problemas, fosse dono do tema, tivesse feito tudo nos últimos anos. Mal de nós, se desde 2006 até agora, desde 2006, data de diploma, até agora não tivessem feito nada. Mas, apesar de tudo, eu acho que estamos unidos na priorização do tema. Posto isto, importa recordar que esta petição foi promovida e deu entrada ainda na anterior legislatura, ou seja, a quando o governo do Partido Socialista. Como sabemos, no âmbito do PRR existe o programa Acessibilidades 360, com uma dotação de 53 milhões que visa melhorar as acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida em espaços e edifícios públicos e habitações. Quando este governo tomou posse, a taxa de execução física deste programa cingia-se unicamente a 1%. No que respeita à execução financeira, 28% da dotação estava comprometida e somente 6% paga. O atual governo, desde a primeira hora, procurou perceber o porquê destas baixas taxas, concluindo por um desenho pouco eficaz dos programas propostos, não obstante o mérito das intenções, não obstante o mérito das boas intenções. Por exemplo, não se compreende que sejam os municípios a preparar e submeter candidaturas, uma vez que as organizações não-governamentais de pessoas com deficiência estariam mais bem posicionadas para o fazer, dado o seu conhecimento e proximidade com os destinatários finais. Com o esforço deste governo, a taxa de execução física tem vindo a melhorar progressivamente, apesar de ainda permanecer baixa. A execução financeira passou de 28% da dotação comprometida para 63%, enquanto os pagamentos subiram de 6% para 14%. Também este governo pugnou pelo envolvimento ativo das ONGs de pessoas com deficiência no apoio à submissão de candidaturas pelos municípios, destacando-se naturalmente o papel da Associação Salvadora. Apesar do prazo de execução do PRR se aproximar a olhos vistos, o governo continua empenhado em executar o Acessibilidade 360 e, mais do que isso, continua empenhado, sensibilizado e motivado em trabalhar por um país mais justo e mais digno para todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com isto terminou o ponto 6 da nossa. Vamos entrar no ponto 7. Ponto 7 da nossa ordem de trabalhos, referente à petição número 168. E para uma primeira intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Correia, do Chega, 3 minutos e 30 segundos. E estão a assistir aos nossos trabalhos um conjunto de petitionários desta petição.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. As minhas primeiras palavras são de saudação a todos os peticionários vindos de Orém, um extraordinário concelho que contém duas cidades, Orém e Fátima, quatro vilas, Freixianda, Caixarias, Olival e Vilar dos Prazeres, com as suas demais freguesias implantadas na região serrana do distrito de Santarém. O Partido Chega faz aqui o seu agradecimento aos peticionários e associa-se a esta petição, recomendando ao Governo a implementação de um serviço de atendimento permanente em Orém e a criação de medidas para atrair e fixar médicos de família na região. Este concelho, caracterizado pela sua dispersão territorial e habitacional, com um elevado índice de envelhecimento e de dependentes na sua população, com uma rede muito deficitária nos transportes públicos, enfrenta desafios significativos no acesso a cuidados de saúde, especialmente no que diz respeito à disponibilidade de médicos de medicina geral e familiar. Se não vejamos, a UCSP Orém e a USF Auren registam atualmente 14.724 utentes sem médico de família, o que corresponde a 44,95% dos utentes. Ou seja, quase metade dos utentes do concelho não têm médico de família. Dos seus 13 polos, Muitos estão sem nenhum médico, noutros apenas trabalha um, e em todos o horário e os recursos humanos são claramente insuficientes. A situação irá sofrer um forte agravamento, dado que alguns médicos estão na idade da reforma e outros estão a pedir a mobilidade e ou a rescindir o seu contrato. Senhor Presidente, senhores deputados, nestas condições, estima-se que para cumprir a média nacional de utentes por médico de família estejam em falta 9 médicos, mais os 3 que se preparam para sair, ou seja, 12 vagas de médicos de família no Conselho de Ourém. Do nosso lado, a nossa visão passa por um serviço de atendimento permanente, SAP, em Ourém. A sua ausência sobrecarrega as urgências do Hospital de Referência em Leiria e não atende adequadamente às necessidades da população local. A implementação de um SAP no Conselho de Ourém permite um alívio significativo nas urgências hospitalares e um atendimento mais eficiente e acessível para os residentes de Ourém. Mas este não é um problema recente. Já em 2022, tinha sido solicitado que Ourém fosse considerado um concelho de carência médica, o que iria permitir que um médico que fosse ali colocado passasse a usufruir de um acréscimo na sua remuneração. Assim, recomendamos ao Governo que proceda à implementação de um serviço de atendimento permanente, SAP, ou um centro de atendimento clínico, CAC, em Ourém. Implemente medidas com vista à atração e fixação de médicos de família na região. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, PCP, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, o PCP quer dirigir uma saudação aos utentes, à população de Ourém, que subscreveu e que trouxe esta petição à Assembleia da República e que neste momento coloca a Assembleia da República a discutir este problema que nós consideramos que é um problema grave, que é a falta de médicos de família no Conselho de Ourém. E a falta de médicos de família significa que muitos e muitos utentes não têm o adequado acompanhamento da sua situação de saúde, com tudo o que isso significa até de privação e de negação e dificuldades acrescidas no acesso aos cuidados de saúde. Os números que são conhecidos e que são públicos, aquilo que nos dizem é que cerca de 45% dos utentes não têm médico de família, há extensões de saúde que não têm um único médico alocado, registou-se redução de horários de atendimento, aumento de carga de trabalho sobre os profissionais que estão neste momento a desempenhar funções, preocupações também pelo facto de muitos dos médicos estarem a aproximar da idade da aposentação e sem ver solução para resolver este problema e se nada for feito a situação só se tende a agravar. Esta situação de Ourém, ela é o reflexo daquilo que tem sido o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, o desinvestimento nos profissionais de saúde que tem deixado os utentes sem a resposta adequada e de proximidade para assegurar um direito que a nossa Constituição consagra, que é o direito à saúde. Nós aqui trazemos um conjunto de propostas que nós consideramos que são urgentes. Desde logo que os cuidados de saúde primários e que no Conselho de Ourém também sejam dotados dos meios necessários para o cumprimento daquela que é a sua missão. E a sua missão é não só a prevenção, mas é também prestar cuidados de saúde, fazer o adequado acompanhamento de proximidade dos utentes e que seja também incluído nesta resposta, naturalmente, meios complementares de diagnóstico e terapêutica mais simples, que isso permitiria em muito alargar a resposta ao nível dos cuidados de saúde primários. Em segundo lugar, naturalmente, tomar medidas para assegurar a atribuição de médico e enfermeiro de família a todos os utentes. E estas medidas, aquilo que exigem é a valorização dos profissionais de saúde, nas suas carreiras, nos seus salários, nas suas condições de trabalho, para que os profissionais queiram desempenhar funções no Serviço Nacional de Saúde, e esta é a forma para se conseguir fixar profissionais no
Serviço Nacional de Saúde, não é os atacar, não é desvalorizar, é muito pelo contrário, valorizar, garantir condições de trabalho, carreiras, progressões, direitos, uma perspectiva de desenvolvimento profissional, ou seja, para que, ao nível dos cuidados de saúde primários, também dos cuidados hospitalares, mas para assegurar esta resposta e permitir, naturalmente, a sua fixação. Consideramos também que devem ser alargadas as respostas ao nível dos cuidados de saúde primários com mais valência,